pessoas que dizem, ah, mas a velocidade de compreensão é menor. Gostava só de dizer que está descrito que, por exemplo, leitura convencional, como nós fazemos, nós conseguimos reter aproximadamente entre 78% e 82% daquilo que nós lemos. Quando fazemos através da leitura ultra rápida, conseguimos captar até 91% daquilo que nós...
Qualquer pessoa que pratica essa técnica.
É, exatamente.
Para divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão.
Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. O meu nome é Amália Carvalho. O podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e traz-te sempre uma bela questão. Aliás, várias, mas uma ocupa sempre o espaço central. Hoje vamos falar sobre uma ferramenta que vai impulsionar a tua forma de aprender. E temos connosco um convidado que já cá esteve e vou-te dar algumas pistas para saber se já terás ouvido ou não o seu episódio. Ele é médico, cirurgião, gosta e toca saxofone desde muito pequeno, está a aprender jazz e, acima de tudo, já veio falar sobre aprendizagem, sobre como podemos acelerar o nosso processo de aprendizagem. Em agosto de 2019, as pistas estão todas dadas, nesta altura já deves saber quem é. Muito bem-vindo, Otávio!
Muito obrigado, Amália. Bom, obrigado pelo convite, por esta segunda participação. Eu hoje aqui, no fundo, e também quero cumprimentar todos os que nos estão a ouvir, hoje vamos falar então desta ferramenta. Eu venho, no fundo, trago aqui um conjunto de sementes. Estas sementes vamos tentar regar aqui durante um bocadinho com água e alguns ingredientes especiais, a ver se nos nossos ouvintes cresce esta ideia e se cresce esta semente. E o que é esta semente? Esta semente, no fundo, não é nada mais que a leitura. Estão todos a pensar, leitura, já todos nós sabemos
Deus,
ler.
Oh meu Deus, não, vamos sair, não. Vai,
olha, eu hoje vou falar um pouco sobre leitura rápida ou leitura ultra rápida. Eu não estou aqui para deitar por terra todos os que leem de forma convencional, a forma como nos foi ensinado. Estou aqui sim para dar uma ferramenta para aqueles que são uns entusiastas da aprendizagem e que querem aprender ou retirar o conhecimento o mais rápido possível neste caso, dos livros ou de qualquer
texto. Sim, a parte mais importante deste episódio é que isto não é necessariamente conhecimento comum, à partida não é um conhecimento que se aprende nas escolas quando se está a aprender, e isso eu acho que vai ser muito bom para quem nos está a ouvir, de ter um conhecimento diferente, e vamos a isso. Quero, em primeiro lugar, perguntar-te, para toda a gente perceber o que é que se fala quando se utiliza o termo leitura ultra rápida. Começámos já por desmistificar o que é isso e depois entrarmos aí no mundo da ferramenta, como é que ela funciona, como é que tu a conheceste, o que é a leitura ultra rápida?
O que é a leitura rápida ou ultra rápida, de acordo com alguns autores? Todos nós lemos, aprendemos a ler e aprendemos a ler uma palavra de cada vez e até que vamos formando frases. A verdade é que, com o tempo, aí quando nós chegamos aí ao nosso secundário, estamos a ler à volta de 150 palavras por minuto. Quando chegamos ao ensino superior, conseguimos gradualmente, à medida que vamos amadurecendo a nossa forma de ler, conseguimos chegar aos 250, 300 palavras por minuto. Estamos a falar então de leitura convencional. Leitura ultra rápida é tudo o que seja acima disso. Ou se calhar a leitura rápida seria acima dos 400 palavras por minuto e a leitura ultra rápida acima dos 1000.
Já agora, quem é que, porque eu sei que tu sabes, quem é que são alguns exemplos conhecidos das pessoas que têm esse nível de leitura ultra rápida?
Olha, eu pessoalmente com amigos não conheço ninguém. Conheço um autor que é um dos mais conhecidos, que é Ramón Campayo. Fiquei a conhecer através de um livro dele, e também há um outro autor que se chama Jimmy Quick, que tem um livro muito interessante, que é The Boy with the Broken Brain. E ele tem um livro, exatamente também, que fala nestas técnicas, não só nestas técnicas de leitura rápida ou ultra rápida, que se chama Limitless. São dois livros aqui que eu aconselho.
Sem limite em português.
Exatamente. São dois livros que eu recomendo a leitura para quem... E vá lá, se esta semente vier a germinar. Mas espero, tenho aqui o meu copo com água, vamos começar a regar aqui esta semente.
Já agora, como é que tu conheceste? Como é que tu chegaste... Porquê esse teu interesse?
Já tinha dito no último episódio, eu de facto sou um entusiasta pelo conhecimento e por aprender tudo aquilo que, não só eu, apesar de ser músico e ser médico, não são os temas que, não são os únicos temas que me interessam, e isso são aquilo que eu faço, a música por hobby, a medicina por vocação e por, de facto, a minha vida profissional tem que manter-me sempre atualizado, mas depois de eu tenho todo um interesse de outras áreas, nomeadamente gestão, filosofia, economia, literacia, línguas,
financeira.
Literacia financeira, desporto automóvel, futebol, enfim, no fundo é todo um conjunto de áreas de interesse. E o meu problema, não só o meu problema, o problema é todos nós, o tempo é um bem muito valioso, é finito para nós, é um tempo... O tempo é infinito, mas é finito para nós. E, de facto, como é que eu posso rentabilizar o meu tempo para aprender? Porque a minha vida já é um pouco...
Estás a usar um eufemismo.
Mas é um bocadinho ativa e faço algumas horas por semana. A minha atividade profissional assim o exige, para além do meu hobby, depois também da música. Mas mesmo assim queria adquirir conhecimento mais rápido e ter o conhecimento que eu, enfim, mais rápido possível e da forma com a melhor compreensão possível. E a verdade é que a motivação é a parte mais importante, ou seja, a motivação intrínseca ou o interesse, eu chamo-lhe normalmente o interesse, ou seja, a motivação é tudo aquilo que uma pessoa nos possa levar a fazer algo, o interesse é tudo aquilo que é genuíno, é nosso e que nos desperta. Por exemplo, se o meu patrão disser que vais receber mais 10 mil euros se fizeres isto, é uma motivação, mas não é necessariamente uma motivação intrínseca, não é o meu interesse. Agora, de facto, a música, a medicina, isso são interesses genuínos e esses motivam-me e são a minha força motriz para ir à procura do conhecimento. Eu gostava só de referir que independentemente da quantidade de conhecimento que nós adquirimos, saber muito, ou seja, ter muito conhecimento, isso por si só não traz aprendizagem. Ou seja, é preciso ter um método para aplicar e é preciso pensar sobre os assuntos. Há um livro muito interessante que eu estou a ler que se chama Switch, How to Change Things When Things Are Hard.
Em português é...
Como mudar as coisas quando as coisas são difíceis de mudar. E de facto, o que eu gostava de dizer é que para nós podermos mudar algo em nós, para que haja essa motivação, o autor fala essencialmente que há três áreas. Estamos a falar da parte emocional, estamos a falar da parte racional e estamos a falar do método ou o percurso. O Limitless do Jimmy Quick fala num processo muito semelhante e estamos a falar então do mindset, estamos a falar do método, do methods, e estamos a falar da motivação, motivation. E é o alinhar destas três entidades que de facto faz a pessoa não só motivar-se a ir à procura do conhecimento, como consegue desenvolvê-lo e arranjar a forma. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque, de facto, o meu problema no início, apesar de ler vários livros e ler... Naquele tempo eram essencialmente livros, a internet ainda não era bem com o que havia hoje, o YouTube ainda não era o que é hoje... E os podcasts também não era de todo o que são hoje. E estamos a falar aqui, à volta de 2004, 2005. Eu em 2002, 2001, ouvi pela primeira vez numa notícia da televisão alguém que dizia que lia muito rápido.
Que gira.
E a única coisa, a única imagem que eu tenho é de um senhor com o seu dedo a apontar para uma enciclopédia, a passar gradualmente o seu dedo, forma vertical sobre a coluna, mostrava que estava a ler àquela velocidade. Aquilo para mim, enfim, como é óbvio, não fazendo uma avaliação da compreensão do que ele estava a fazer, para mim era só um gesto. Achei a ideia interessantíssima, já na altura procurava saber muito mais sobre as diferentes áreas, mas só em 2008, já na faculdade, em que o meu interesse por diferentes áreas, já com a internet numa fase diferente, em que já havia um acesso mais facilitado, e descobri então este livro de Ramón Campayo, em Portugal. Estava um dia a passear num centro comercial e entro numa livraria e vejo Desenvolva a Mente Prodigiosa. E foi aqui que eu conheci, no fundo...
Está assim traduzido para português, não é? Mas ainda há pouco falávamos, antes de começar a gravar, que está uma tradução um pouco estranha.
É, exatamente. Parece inacessível. Parece inacessível à maior parte das pessoas, mas não, é exatamente. Eu acho que, se calhar, Desenvolva a Sua Mente ou Treine a Sua Mente, eu acho que seria o termo mais
Para quem percebe inglês, o termo em inglês é Bright, e quem traduziu optou por Prodigioso. Mas é um livro que não é só para Mozarts desta vida, é um pouco para todos nós.
A verdade é que na altura então li o livro, devorei o livro a uma velocidade estonteante de uma semana e meia. Um livro de 239 páginas. Eu estou-me a rir porquê? Porque hoje em dia esse mesmo livro eu consigo ler em menos de um dia.
Meu Deus, nós queremos saber como...
Enfim, o que eu aqui consegui aprender... com este livro, e é aqui que faz toda a diferença, apesar de eu já ter lido muito, a minha motivação, essa existia, não havia dificuldades. Estamos a falar daquelas três entidades que já falámos, a parte racional, tinha todo o conhecimento, ou fui lendo muito sobre os diferentes tipos de... porque depois há várias teorias sobre formas de leitura ultra rápidas, há muitos livros também sobre o assunto, mas não tinha o percurso. E de acordo com este livro do Switch, How to Change Things When Things Are Hard, alguém que, mesmo que esteja motivado e que se tenha todo o conhecimento, se não tiver o seu trajeto, anda às voltas. É a mesma coisa que eu não tiver o meu GPS, vou andar às voltas no mesmo sítio e vou-me perder. E foi exatamente isso.
E gastar combustível a mais.
E foi exatamente isso que me estava a acontecer. Apesar de já ter lido, não sabia que exercícios é que teria que fazer, os exercícios são muitos, não sei quais as que devo começar, não tinha um professor. E acho que foi isso, e eu também que sou um defensor dos tutores. E sempre que eu posso ter um tutor, e estou a falar em toda a minha vida, entre professores de música, o meu orientador de formação na área cirúrgica, o meu professor do jazz,
autores de livros,
exatamente, é importante ter sempre alguém ao teu lado que te ensina e que te dá-te os baby steps. E aqui foi neste livro que eu encontrei os baby steps. Há outros livros, não estou a dizer que não, mas acho que este foi aquele que trouxe, que tinha o processo, como fazê-lo. O livro tem várias, divide-se essencialmente em três partes, entre uma parte de memória, de treino de memória, já falámos um pouco na sessão anterior, como treinar a memória, como treinar a mente para memorizar mais e a longo prazo. Depois há uma segunda parte que é de leitura ultra rápida, e depois há uma terceira parte que são planos de estudo. Mas hoje estamos aqui para falar de leitura ultra rápida, e no fundo é um método que para mim fez toda a diferença. Quais são os problemas de quem lê à velocidade convencional? Um dos principais problemas é permitir à pessoa divagar um bocadinho sobre o assunto. Ou seja, eu estou a ler sobre uma temática e, ao ler àquela velocidade, muitas de nós estamos a pensar: o que é que eu vou fazer amanhã? O que é que eu vou fazer para o jantar?
Tenho que passar a ferro.
Tenho que passar a ferro, tenho que ir buscar os miúdos. As férias estão quase a acabar. São todos assuntos importantes e que muitas das vezes nós continuamos a ler e chegamos ao fim de um parágrafo ou de
temos que voltar ao início
e diz: não me lembro nada disto.
Quem nunca?
Quem nunca, exatamente.
Já agora gostava só que desmistificássemos aqui se isto se aplica a todo tipo de leitura, ficção, não ficção, ou se funciona melhor num determinado estilo. Pergunto sobretudo se isto funciona para quem está a ler um romance, ou se funciona para quem quer aprender para livros de desenvolvimento pessoal, que é um tema muito falado aqui no podcast.
Isto dá para todo o tipo de leitura. Como é óbvio, as mais agradáveis são aquela leitura lúdica, e a mais difícil é sempre quando temos uma leitura técnica. Isto para dizer o quê? vamos sempre ler mais fácil e muito mais rápido quando as palavras nos são conhecidas e quando o tema não nos exige a pensar muito sobre o assunto, nomeadamente estamos a falar de coisas nomeadamente técnicas da nossa área, em que nos obriga a pensar, como óbvio, a velocidade de leitura vai diminuir, principalmente se forem palavras ou uma língua que nós não conhecemos tão bem, como é, por exemplo, a língua materna. Mas a verdade é que é possível e é mais agradável ler esse tipo de leitura. Uma expressão que este autor usa, Ramón Campayo, na leitura ultra rápida, ele chama-lhe essencialmente a leitura fotográfica. E nós já sabemos, já conhecemos muito bem aquela expressão, uma imagem vale mais do que mil palavras. E já vou explicar o que é que isso de facto quer dizer, porque de facto é... Uma imagem vale mais de mil palavras. E quando nós estamos às vezes a olhar para uma imagem, estamos a ver a cor da roupa da pessoa, se a pessoa estava contente, se não estava contente, se expressa se a cor do cabelo, se estava bem vestida, se estava mal vestida, se estava chuva, se estava vento, se estava dentro de casa. E de facto, em às vezes 10 segundos, conseguimos tirar lá muita informação. Se nós imaginarmos essa informação descrita, se calhar, é só para nós termos uma noção, que se calhar podíamos estar a ler quase a mil palavras por minuto. É muito giro. Mas quando nós falamos de leitura fotográfica, muitos de nós achamos que a leitura fotográfica é aquela leitura que olhamos para um conjunto de palavras numa página e eu sei todas as palavras pela ordem. Mas não, leitura fotográfica não é isso. Ter uma memória de apenas um conjunto de palavras, são palavras, não é o conteúdo que lá está.
E a leitura, e o que interessa é o conteúdo, não é?
Exatamente, e o que interessa é o conteúdo, e é exatamente isso que é importante fazer. E neste tipo de leitura, nós percebemos que de facto que está a haver uma compreensão quando há esta imagem mental. Eu, por exemplo, vamos imaginar, vou só dizer-vos aqui uma frase. E basta, todos nós é muito fácil de imaginar o cão negro que brinca à chuva todo contente, e todos nós vamos lembrar de um cão,
já estamos a ver,
escuro, a brincar de forma alegre à medida que chove. E isto é uma frase, e a ideia é, quando nós captamos esta frase, captamos toda de uma única vez, e há uma imagem mental que se forma cá atrás no nosso cérebro. E é exatamente isso que é a leitura ultra rápida bem nos permitir. Vocês podem também achar, mas eu consigo fazer exatamente isso com uma leitura convencional de 200 palavras por minuto, sem dúvida alguma. Mas se eu posso fazê-lo a uma velocidade muito mais rápida,
se a compreensão for a mesma,
e de uma forma descontraída, mantendo a minha concentração e o foco, que é aqui o que a velocidade ultra rápida trazem, porque numa fase inicial é mais exigente em termos mentais, porque exige uma maior concentração, exige um maior foco. Mas à medida que nós vamos treinando esta técnica, conseguimos perceber que torna-se de facto algo que nós gostamos, é prazeroso. E pronto, isto no fundo para dizer que eu aqui pus uma frase curta, o cão negro que brinca, sim, alegremente à chuva.
Sim, muito curta, rapidamente conseguimos imaginar.
Pronto, só para referir que nenhum de nós olhou para o pronome, os artigos determinantes, como óbvio, isso não são necessários. Apesar de eu ter dito isto, ninguém olhou para pontos de exclamação, pontos de interrogação. Claro que são importantes para não haver...
A única pessoa que não concorda com isso é o José Saramago.
Acredito. Mas quando estamos a falar de frases complexas e frases mais longas, essa construção fotográfica na nossa mente vai sendo construída. É como uma casa que começa com os alicerces e vai sendo construída da forma que, neste caso, o autor o descreve, não é? No fundo, ler a baixa velocidade ou ler a velocidade normal perde-se às vezes algum tempo, perde-se alguma... Há uma dificuldade às vezes de concentração e há uma dificuldade, de facto, na retenção da informação. E agora vocês perguntam, mas então como é que tipo de leitura, como é que isto deve fazer? Pronto. como nós, como este é um podcast interativo, nós vamos, vou aproveitar e usar a nossa entrevistadora hoje, vamos usar, ou a Mali, vais ser cobaia aqui desta técnica, e vamos mostrar como é que se deve fazer a todos os nossos ouvintes.
Vamos tentar fazer de uma forma que seja possível para quem está a ver em vídeo, mas descrever auditivamente,
exatamente.
De forma que quem só está a ouvir no podcast, porque isto também vai estar disponível no YouTube, também consiga acompanhar o processo.
É exatamente isso que vamos fazer. E aqui a ideia, no fundo, quando começamos numa fase inicial, o autor dá aqui um conjunto de 10 exercícios. Estes 10 exercícios baseiam-se essencialmente em 3, 4 exercícios muito parecidos, 4 exercícios todos eles diferentes, e tudo o resto no fundo é repetição do mesmo até aprimorar a técnica. Numa fase inicial...
Ai meu Deus, vamos lá,
numa fase inicial, eu depois também vamos... A ideia aqui, essencialmente, ao demonstrar, também vamos disponibilizar os quadros e os textos que vão ser usados.
Sim.
Que era para exatamente ensinar as pessoas a
fazer. E eu ainda não fiz isto, por isso isto é surpresa para mim. Eu estou sempre do lado de cá, ideia, em controle, agora estou com falta de controle.
Eu acho que se conseguirmos duplicar a tua velocidade de leitura, já consideramos o objetivo cumprido.
Vamos experimentar.
Vamos ver se eu passo. No fundo, o que é que vou apresentar? É aqui um primeiro texto. Este primeiro texto, o que é? É, no fundo, dois pequenos textos que descrevem, são textos com mais ou menos, deixa-me cá ver.
Se quiseres mostrar aqui para a câmera.
Os dois textos têm mais ou menos 80 palavras, e aqui o que nós vamos fazer, a ideia, como tu viste, são duas colunas, e o que nós vamos fazer, não vamos ler da esquerda para a direita, ok? Vamos ler sempre de cima para baixo,
okay.
Vamos ler cada linha individualmente. Vamos usar sempre, nesta fase agora em que nós estamos ainda nas colunas, vamos usar uma caneta. A caneta serve para mantermos o foco no sítio. Não na palavra,
não,
porque
na
aqui
palavra.
Nós não vamos focar em palavras, são conjuntos de palavras. Nós devemos ler, no fundo, são conjuntos de 3, 4, 5 palavras. Numa fase inicial, eu acho que vamos a começar aqui com 3, 2. E a ideia, lemos as duas, 3 de uma vez só. E a ideia da caneta é nos localizarmos, porque quando nós fazemos sem um suporte visual, nós tendemos a nos dispersar.
De repente já estamos a pensar no ferro, na roupa.
Exatamente. Mas também, deves dizer, não fiquem hipnotizados pela ponta da caneta.
Pois.
Vamos então fazer isto. E a ideia é pararmos. Depois, mais ou menos no final, entre cada linha, paramos mais ou menos meio segundo.
Então vamos fazer isto de forma interativa, de forma que quem está a ouvir possa fazer também. Portanto, quem está a ouvir sabe que esta imagem vai estar disponível no blog, no post, neste caso, que no Spotify não é possível colocar imagens. Portanto, vocês abrem o link para verem no site belaquestão.pt e vão estar lá estas imagens. Portanto, quem está a fazer... O objetivo é que possa parar e também fazer, para eu não ser a única Exatamente. Cobaia, e porque é muito mais giro as pessoas experimentarem. Lá está, o conhecimento sem a prática não é aprendizagem.
Aqui a ideia, no fundo, temos aqui, vamos começar com o texto A, está bem? E no fundo a caneta vai fazer isto de meio segundo, salta para o seguinte. A ideia é lermos cada linha uma vez por segundo, está bem? E vamos fazendo isto. Okay?
Okay.
Aqui a ideia é sempre que eu mudo, já acabou, já passou, já as palavras têm que estar lidas.
Ok.
Pronto. E a ideia é lermos, é importante que o livro esteja na horizontal e que esteja mais ou menos a 30 centímetros dos olhos.
Porquê que isso é importante?
Porque é importante, porque nós quando estamos aqui a manter o foco, tudo aquilo, se ele estiver enviesado, é importante também uma outra coisa. Vocês, como tu podes ver e vocês podem ver aqui, estas linhas, não sei se conseguem ver, não estão justificadas.
Sim, isso...
As colunas justificadas tornam a leitura mais difícil.
Okay.
Porquê? Porque para estar justificado implica que umas palavras têm que estar mais juntas que outras e tudo isto dificulta a leitura e a apreensão numa fase inicial.
Portanto, os 30 centímetros, estar na horizontal é simplesmente para estar...
Para manter
no
o foco,
ótimo.
Exatamente, e para captarmos nesta fase em que estamos, no fundo, a usar um bocadinho da nossa visão periférica, que já vamos falar um bocadinho mais à frente, a ideia é essencialmente captar o bloco de palavras que estão em cada linha.
Mas vamos fazer agora o exercício, certo?
Podemos fazer o exercício. Antes de fazer o exercício, eu se calhar pedia aos nossos ouvintes que, ao consultarem agora a imagem que têm do texto, façam uma leitura como costumam fazer, mas não é preciso apressar, só desfrutem, como desfrutariam de qualquer outro dia, e façam uma leitura da forma como costumam fazer. Okay. E cronometrem, se faz favor, só pois, para ver quanto tempo, sentido. Senão estamos a falar de velocidade, a variável é o tempo. Aqui, depois, o que é que nós vamos fazer? E agora, depois de acabarem, vão então fazer, podem ler o texto A e o texto B, só li uma vez.
Portanto, diz-me só o que eu tenho que fazer, ler normal, ler de cima para baixo?
Ler da esquerda para a direita, como lês normalmente.
Mas é texto A só?
Texto A.
Pronto. Sim. E eu vou-te dizer quando começar, espera. 26, não sei o quê.
Vou ver se arranjo aqui um cronómetro.
Ou isso, se calhar é mais fácil.
É mais fácil. Vamos arranjar aqui o cronómetro. E quando quiseres, diz. Ah, eu dou a idade. Isto não é uma corrida, é para ler à velocidade normal, está okay. Bem? Vá, podes começar. Já está?
Ok.
Pronto. Foram 23:78.
Okay.
Isto não é um concurso, mas os Jogos Olímpicos foram há pouco. Se quiserem comparar com a Amália, podem depois compartilhar connosco para nós vermos quem é que vem aqui.
Exato, e o júri somos só nós.
Eu juro,
tirando
somos
eu
só
que tenho aqui. Exatamente. O Otávio.
Pronto, continuamos aqui na parte da interatividade. É não, isso. No fundo é aquilo que eu lhe tinha dito. Vamos usar a caneta que vai sempre assentar no fim de cada linha, está bem?
Ok.
E vamos demorar mais ou menos meio segundo. No fundo é, não fiquem muito preocupados em ler as palavras. Não é para ler da esquerda para a direita, sempre a ler horizontal, e é para apanhar as palavras todas de uma vez. Ler em bloco, está bem? Ou seja, aqui nesta parte, num dia muito, isto tem que ser lido quase toda uma vez. Claro que a seguinte vem duas palavras, e a ideia no fundo é... mais ou menos meio segundo... ou duas linhas por cada segundo. Está bem?
Ok.
Vamos ver o que é que a Amália consegue. Vamos cronometrar.
Tá.
Pronto, melhorou um bocadinho. 18. Já passámos para 18 segundos.
Ok.
Estamos a falar de uma melhoria.
Não é mal. E só com a tua dica. Só com essa dica. Ok.
Exatamente. A ideia aqui é chegarmos a ela conseguir ler este texto em menos de 10 segundos. Okay. Depois, isto no fundo é o primeiro exercício. É um exercício muito interessante. E eu agora, aqui a chave, no meio disto tudo, quando estão a ler de forma rápida, é, tem que haver aquela imagem mental.
Sim, pois, porque eu ia perguntar, eu pensei que tu agora no fim do que eu li me ias perguntar o que é que eu retiro.
A minha pergunta até vai ser, se tivesses que definir uma imagem...
qual é que seria?
Qual é que seria a fotografia?
Sim. Mas posso dizer? Posso responder?
Podes dizer.
Eu não sei como é que tu estás a imaginar que eu vou descrever, mas eu vou descrever aquilo que me lembra, a fotografia.
Sim.
Então, dia de sol, um menino a baloiçar, chega uma pessoa com um fato e gravata e uma pasta, pousa na árvore a pasta, senta-se no baloiço ao lado do menino e descobre um oásis no facto do menino estar a brincar no baloiço.
E todos estão a ver a cara de felicidade do homem? Cara de felicidade do homem, porque naquele dia descobriu
essa
realmente
parte um oásis. Eu não disse. Mas disse a parte do oásis, não é?
Mas pronto, o oásis, porque está aqui escrito. Mas toda a gente consegue perceber a face de alegria que o homem tem, expressiva, quase com um sorriso de orelha a orelha, com a gravata desapertada, enquanto um miúdo anda de um lado para o outro. É esta a imagem que é importante as pessoas reterem, e é importante, e é isso que vamos conseguir com o aumentar da velocidade.
Okay.
Já vamos a seguir ao outro exercício.
Isto é sem pressão, sem pressão.
Pronto, aqui o segundo exercício no fundo é cronometrar isto e repetir este exercício várias vezes.
Okay.
Só para vos dizer que se conseguirem em 10 segundos, no pressure, também isto não é para, olha, consegui 10, o meu vizinho consegue 11. É verdade é que aqui a Amália começou com 24, quase com 24 segundos e agora fez uma segunda passagem em 18. Estamos a falar aqui de uma grande melhoria.
Não foi brilhante,
não fui brilhante, mas não, podia... mas eu também não fiz melhor. Por isso, calma. Mas depois, realmente, o que nós devemos fazer é depois tentar até conseguir ler este texto em 8 segundos. E quando conseguimos ler em 8 segundos, estamos a falar já de 600 palavras por minuto.
Uau!
Aqui a ideia é repetirmos, começar a ganhar esta facilidade na leitura e sim, devemos repetir. Claro que todos, como já disse a Amália, como disseste e disseste muito bem, então se nós formos repetir também isso com o texto normal, mas nunca chegas a ultrapassar os 400 palavras por minuto. Isso também posso-vos dizer. Podes, é que o que acontece é muitas das vezes já saltas partes que sabes que não interessa, que é outra história.
Ora, mas aqui nem também as acontece. Lês, portanto, pronto, exatamente. É? Já fiz isso.
Cuidado ao usarem o dedo. Às vezes, há pessoas que não usam a esferográfica. A esferográfica é a melhor para apontar, para ajudar como nosso suporte visual.
Tem uma pontinha, não é?
Tem uma pontinha, okay. Exatamente. Desde que não fiquem hipnotizados, não é? Eu não, ainda até hoje não sei o que é que fiz depois de ter ficado hipnotizado. Não há memória disso. Mas pronto, pelo menos não há fotografias, nem há vídeos no YouTube. Presumo que não,
mal,
deve,
não deve ter impressão.
Não deve ter feito nenhuma asneira. Mas desde que não fiquem hipnotizados com a, nem, ou haja essa, consigam distrair-se do foco ou da ponta da caneta, o dedo não serve, que é muito grosso e de facto e isto também é temporário. Pronto, um dos exercícios, okay. Já vamos falar, entretanto, é deixar este suporte visual.
E já agora, não se esqueçam de dizer qual foi a vossa evolução, a primeira leitura, a segunda leitura, se alguém tiver feito menos de 10, digam.
Vamos ter. Eu só espero que isto, de facto, vou usar aqui mais um bocadinho de água nesta semente, a ver se isto realmente germina. É importante também para aquelas pessoas que têm tendência a vocalizar ou fazer subvocalizações ou ler em voz baixa, não vale a pena fazê-lo, porque à medida que há um ler em voz baixa ou subvocalizar vai atrasar muito a velocidade de leitura, por isso esta técnica, se o fazem, não vão conseguir fazê-lo, tá, okay. Bem? Pronto, continuemos. Eu queria só vos fazer aqui um pequeno à parte. E se eu vos dissesse que hoje em dia a gente já lê ou retém informação mais ou menos 6 mil palavras por minuto?
Por causa das redes sociais?
Não. Estamos a falar de filmes. Estamos a falar de filmes. Se todos nós...
Que interessante!
Isso quer dizer que nós somos capazes de reter esta quantidade enorme de informação...
Isso é super giro.
Num filme, quando estamos a ver um filme. E até vos digo mais, nós não só conseguimos reter aquela informação e é a informação que está sempre a decorrer, por isso muitos de nós é que preferimos ler filmes, eu sou um deles, do que ler alguns livros, lá está, porque retira informação, estou a brincar, mas sim. De facto consegue-se retirar muito mais informação. E se estivemos a falar de cinemas 4 dias, 5 dias, que já temos o cheiro, já temos, é mais uma. Já conseguimos até tirar mais informação ainda do que estas 60 mil palavras. Mas a parte mais engraçada, se vocês estivermos a ver um filme de suspense em que alguém vai matar alguém e que aparece pelas costas, apesar de ainda não ter acontecido, nós já conseguimos prever o que é que vai acontecer e temos logo aquela empatia com a pessoa, foge, ele vai-te matar, esconde-te, agarra num taco de beisebol, responde... Nós conseguimos antever. Isso quer dizer que a informação, para além de estarmos a assimilar a informação, estamos a conseguir processar a informação em tempo real à medida que estamos a captar.
Máquinas que são os nossos cérebros.
Pronto, agora, mas depois há a realidade que há os livros e temos que retirar a informação é dos livros. E a verdade é que esta leitura fotográfica, que já desmistifiquei um bocadinho o que é o termo, não é necessariamente saber todas as palavras que estão num texto, mas sim a imagem mental.
Tirar o grande sentido.
E é verdade que a criagem de imagem atrás de imagem, foi assim que o filme apareceu, imagem atrás de imagem, vamos ter o nosso frame vídeo mental. Frame. E é este vídeo mental que deve ir aparecendo à medida que nós vamos tendo esta leitura. Estamos a falar, no fundo, de compreensão. Mas a parte gira no meio disto tudo e há pessoas que dizem mas a velocidade de compreensão é menor. Gostava só vos dizer que está descrito que, por exemplo, a leitura rápida, como leitura convencional, como nós fazemos, nós conseguimos reter aproximadamente entre 78% a 82% daquilo que nós lemos. quando fazemos através da leitura ultra rápida, conseguimos captar até 91% daquilo que nós...
Qualquer pessoa que pratica essa técnica.
É, exatamente. Mas isto é como tudo na vida. Não, eu, se agora me disserem que eu tenho que fazer um levantamento de pesos com 100 quilos, não consigo. Não vale a pena. Não vale a pena. A ideia é, como tudo nesta vida, temos que nos preparar, saber quais são os exercícios, treinar e depois, portanto, aplicar esses exercícios. E estamos a falar essencialmente disto.
Emoção, razão, método.
É. Só para vos dizer que o Ramon Campaio, ele tem um site e tem cursos disponíveis, não só de treino de memorização, como de leitura ultra rápida e preparação para concursos, porque ele depois também, ele foi detentor mundial, ele e a esposa e o filho, se não estou em erro, em técnicas de memorização.
Portanto, ele conseguiu ensinar à esposa e ao filho.
Exatamente, para provar que ele não era sobredotado, simplesmente. Incrível. Era uma questão de treino. E o Limitless explica exatamente isso, porque ele, após um trauma craniano, ficou com dificuldades na sua aprendizagem e teve que treinar a mente de uma forma diferente e conseguiu dar a volta, e hoje em dia é uma pessoa que tem uma capacidade não só de leitura como de memorização muito semelhante ao Ramon Campaio.
O Limitless é de quem?
O Limitless é do Jimmy Quick.
Ah, é o Jimmy Quick, ok.
Exatamente, The Boy with the Broken Brain. Mas este autor, o Ramon Campaio, defende que os alunos nos seus cursos, em média, leem à volta de 1200 por minuto.
Incrível.
Eu, atualmente, durante algum tempo não tive método, mas consegui facilmente subir para os 500. Atualmente estou à volta dos 700, 750 palavras por minuto. Mas implica treino diário, e que já vos vou dizer como é que se deve fazê-lo.
Interromper, mas nós aqui estamos a falar de um exercício em que são duas colunas. Exatamente. Regra geral, isso não é o que depois acaba por haver nos livros. Temos linhas com muito mais palavras, 12, não é? como tinha dito anteriormente. Então, como é que isso agora se traduz para um livro normal?
Pronto. O primeiro exercício, já vimos, são colunas, mas também devo dizer, é verdade que muitos dos livros não são, mas muitos dos livros já vêm em colunas. É por isso que, por exemplo, os jornais são em colunas, é por isso que as enciclopédias, a maior parte delas são em colunas, exatamente para facilitar essa leitura. Vocês também podem dizer, está certo, mas também são colunas justificadas, podem dificultar um bocadinho o processo. E o que eu noto pessoalmente, quando são colunas mais estreitas, às vezes é um bocadinho diferente. Eu uso muito o Kindle no telefone para ler, ou no tablet, e às vezes é difícil para mim até encontrar um tamanho de letra correto e a distância entre linhas. Mas já descobri, de acordo com, se vocês seguirem estas regras, que normalmente num tablet eventualmente podem usar mais ou menos entre 11 a 12 palavras por linha,
okay,
ou num telefone 5 a 6, garanto-vos que tem uma leitura agradável, de acordo com esta metodologia. Bem? Pronto, o primeiro exercício já falámos, o segundo, cronometragem. O primeiro, não se esqueçam, é preciso repetir muitas vezes. É importante que com o tempo vocês comecem a ter aquele vídeo mental e consigam, com cada leitura que leem, alimentar um bocadinho mais. Eu agora estou a pensar no dia soalheiro, lembro-me a ver o sol ao longe, já quase no pôr do sol, e o rapaz olhar para o infinito e o homem a desapertar, e vejo ele ofegante e cheio... É preciso às vezes alimentar.
Porque... Colocar alguma emotividade.
É importante, porque lá está. E é exatamente isso que ele também fala nesta técnica. Não só existe uma maior foco e concentração, permite a imaginação. Okay. E nós alimentamos a própria... numa fase inicial, os textos devem ser simples. O que é que são textos simples? Estamos a falar deste texto, como viste, é um texto muito simples, ou seja...
É, pode ser para livros para crianças.
Exatamente.
Sugere, para aventura.
Ele sugere muito. Os livros para crianças, estamos a falar também de notícias. As notícias também vêm sempre em texto muito simples para que toda a gente compreenda. Pronto, no fundo, é este tipo de exercícios. E eu espero que nesta altura, a nossa parte, que já tenha regado alguma coisa para a nossa semente no final germinar.
Eu vou querer experimentar.
Pronto, vamos continuar então.
Aos 10 segundos, pelo menos.
No fundo, nesta fase agora temos a nossa motivação, temos o nosso conhecimento e temos o nosso caminho a percorrer, okay, que no fundo é este. Depois, no fundo, já falámos do segundo exercício, que é este, usar textos simples, repetir. E depois, o terceiro exercício. O que é que nós vamos ter que fazer nesta fase? Eu depois também vou partilhar os exercícios que ele partilha aqui no seu livro, e depois podem consultar também no site, no site mesmo do Sr. Ramon. E eu gostava até só de dizer que há várias formas, até o Ramon Campaio ensina-nos a ler em blocos, e que torna até a leitura mais agradável. Mas há outras formas de leitura ultra rápida. Há formas em que são as palavras isoladamente que aparecem e desaparecem em menos de... Nós definimos a velocidade.
Isso, até umas apps para isso.
O Kindle tem uma aplicação dessas, de fast reading. Mas eu pessoalmente não gosto muito, porque de facto implica ler frase, palavra a palavra, e às vezes os artigos... há certas coisas que realmente não é mais difícil depois de focar, e aquele vídeo mental acho muito mais difícil de o aparecer. Okay. Mas há outras apps que de facto liguem, fazem esse tipo de leitura, que é no fundo vertical, é que nós escolhemos a velocidade com que queremos ler, e pronto, e vamos fazendo isso. Pronto. É importante então, no terceiro exercício, aí sim passamos para textos pequenos, okay. Linhas normais. Está bem?
Estamos a falar. Fazer agora?
Não é preciso estar a fazer agora, porque depois nós, entretanto.
Cada pessoa
também...
pode fazer o seu, e tu explicas é como é que tem que fazer e medir. Okay.
Aqui o que é que nós temos que fazer? Aqui temos que separar um bocadinho. Da mesma forma que nós vimos ainda há pouco nas colunas, estávamos a ler dois, três, aquilo, mas aquilo ainda era uma fase muito, muito simples. Vamos dividir cada linha mais ou menos em dois. Ou em, pelo menos fazer uma paragem.
Duas partes, como se fossem duas colunas.
Exatamente. Eu vou-vos só mostrar aqui para a câmera para vocês perceberem.
Vai descrevendo para quem só está a ouvir.
No fundo, este é exatamente o mesmo texto que nós tínhamos. Está aqui.
Okay.
É exatamente o mesmo texto que nós tínhamos ainda há pouco, só que agora está em linhas reais. Temos mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E é mais ou menos esta a média entre 10 a 11 palavras.
Como tu tinhas dito, que, mesmo para o Kindle, para se organizar.
Exatamente. Okay. Para Kindle, mas por exemplo, esta é a maior parte, e se vocês forem a ver, a maior parte dos livros que compram atualmente, estes já estão num tamanho além, um bocadinho além do normal. Normalmente eles têm mais ou menos isto de
largo. Além em que sentido? Maior?
Maior, okay. Maior, sim. Mais largo. A maior parte, esse mesmo que tens aí à frente, todos eles são menos largos do que este.
Ok.
Aqui, no fundo, o que é que nós vamos fazer? Vamos acompanhar, e a ideia é fazermos isto. Vamos fazer isto, e depois fazemos isto. Depois isto.
Isso, sem usar a palavra isso, então, certo. Com a caneta.
Certo, peço desculpa para os meus ouvintes, porque eu estava concentrado ali agora na câmara. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pôr a caneta, sem tocar, vamos acompanhar num salto até meio, mais ou menos, da frase.
Uhum.
E depois vamos aqui aguardar mais ou menos meio segundo, e vamos depois saltar para o fim da mesma. E esperamos meio segundo, ou seja, cada linha deve demorar um segundo.
Ok. Pronto.
Como podes ver, comparativamente ao que estávamos a ler ainda há pouco, já aumenta um bocadinho a velocidade.
Sim.
Pronto, exatamente. Vocês, muitos de vós podem ter aqui algumas dificuldades, mas não há nenhum problema. Se têm alguma dificuldade em fazer este bloco de 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, se é muito para captar de uma vez, podem fazer em dois, podem fazer exatamente como estavam a fazer ainda há pouco, fazem aqui, então num dia muito soalheiro, param no soalheiro, depois do mês de agosto, e depois acabam no fim, está bem? No fundo, é fazer exatamente isto, manter o foco, a caneta é só para não virmos para a linha inferior, e no fundo vamos fazer isto.
Ok. E a expectativa com este exercício é que aumente quanto em termos de rapidez?
Aqui o nosso objetivo hoje, Amália, não vamos ser ambiciosos, é aumentar para o dobro.
Para o dobro.
Relativamente ao que tu liste. Por isso, okay. Se tu demoraste 24, a gente espera que no fim tu estejas a fazer pelo menos 12.
Ok.
Está bem?
Isto é para as pessoas terem uma referência do que é bom ou não para aquilo que elas depois conseguirem fazer aí.
Não há bom nem mau, simplesmente há
uma. É
tudo um nível. É exatamente. Porque, okay. Nós não podemos, eu não posso estar a cada pessoa vai ter o seu ritmo. E é exatamente isso que ele diz. Se a resposta é positiva, ou seja, se conseguiu ler a esta velocidade, ótimo, estamos a ler a 700 palavras por minuto. Se não, vamos baixar um bocadinho a velocidade, okay. E também não há certo nem errado, e é exatamente isso que é a mensagem que eu quero passar.
Também não importa que leiam só as palavras, neste caso, que se leia só as palavras, importa que se compreenda o que se está a ler.
É importante, mais uma vez, repetir isto várias vezes, e a velocidade e a leitura consegue-se com prática e a repetição, está bem?
Há quantos anos fazes isto?
Olha, eu comecei a fazer isto, mas foi em 2009.
Já levas muitos anos de avanço.
Já levo uns aninhos de avanço, mas devo dizer que preciso mesmo assim muito treino relativamente à capacidade e à integração da velocidade de leitura com a memorização. Isso nunca consegui fazer, é preciso tempo e é preciso trabalhar quase diariamente durante 6 meses, okay. Mas a leitura é muito mais fácil de fazer, porque não só isto, eu que nunca lia jornais, comecei a ler jornais e de facto conseguia ler um jornal até relativamente rápido. Eu ainda há pouco tempo, por exemplo, um colega meu mandou-me uma tese de mestrado de uma colega, de um tema relacionado com medicina, e eu consegui, aquilo eram 250 palavras.
Páginas. Uma tese em 200 palavras seria genial. Não é impossível.
Era um grande pedido de síntese. Nunca. O pedido de síntese é importante. A verdade é que eu consegui ler aquela tese de 250 páginas numa tarde. E não foi. Mas é verdade que aquilo era um texto técnico, mas era um texto técnico que eu já conhecia todas as palavras. Sempre que forem ler um texto que demore mais, que tenha palavras que vocês não desconhecem ou que têm que pensar sobre,
vai sempre aumentar o tempo de leitura.
Exatamente, o tempo de leitura vai sempre aumentar. Eu atualmente consigo mesmo ler os livros em inglês, não consigo ler os livros à mesma velocidade que em português, mas eu em português já leio à volta dos 600 palavras por 650, 700, e em inglês leio os 550, que já é uma boa velocidade de leitura.
Uhum.
Pronto, mais uma vez, então o treino de leitura deve ser feito com jornais, livros infantis, ou os livros de leitura fácil, livros não técnicos, e após vocês se sentirem já confortáveis nesta fase, e a palavra-chave, mais uma vez, vídeo mental, leitura fotográfica, aquela imagem mental, é importante que vocês desfrutem do que estão a ler. Vai ser difícil no início, mas assim que começam a ter uma maior robustez física na leitura, a coisa vai melhorar.
Este exercício tinha essa particularidade, que é aquilo, é uma descrição, então nós conseguimos imaginar. Por exemplo, num muito livro descritivo. Técnico é muito mais complicado, porque ou se conhece exatamente a palavra, mas há palavras que são subjetivas.
Uhum.
Ou então não dá para fazer seguir, não dá para sermos exatamente diretores de cinema.
Depois, chegamos ao quarto exercício. Ao quarto exercício, nós já estamos a ler, vamos ler livros normais, com textos normais, pode ser justificado ou não justificado. E é aqui, e depois, assim que vocês começarem a ganhar este hábito de ler os livros normais, vamos passar então depois para o quinto. Deixamos a esferográfica. E devo dizer, é difícil deixar a esferográfica. Está bem? Numa fase inicial.
Mas é
inicial,
assim tão relevante deixá-la?
É. Porque, quer dizer, porque já vou explicar porquê. Porque numa fase, no quinto exercício, nós vamos trabalhar também muito a visão periférica. E porquê é que vocês dizem? Porquê é que a visão periférica é importante? E existem várias aplicações para trabalhar exatamente. Existem aplicações nos telemóveis que é muito engraçado, em que no fundo nós ficamos sempre num objeto central e vai alterando números ou imagens e nós temos que vê-las ao mesmo tempo que estamos sempre focados num objeto central. E aquilo vai sempre aumentando, de forma a aumentarmos a nossa... Porque a ideia, especialmente quando nós estivermos a ler, é olhar sempre para o centro e depois ler aquilo, ler em blocos de palavras cada vez maiores. Nesta fase inicial, quando estamos com as palavras em texto real, é importante lermos sempre horizontalmente e verticalmente, mas aí já estamos a falar em blocos, e depois vamos ler em horizontalmente, e até vamos expandir depois para duas e três linhas. Devo-vos dizer que quando começam a expandir para duas e três linhas, numa fase inicial, parece que estão a entrar numa dimensão muito diferente. Porquê? Porque numa frase há toda uma ordem, e que vai ter um determinado significado, quando leem duas linhas ao mesmo tempo, vai-se mostrar um bocadinho o conteúdo. E no final, quando estão a terminar, é que no fundo se faz, forma a compreensão. Numa fase inicial vai ser muito difícil. Pode usar a caneta também, mas no fundo, numa fase inicial, façam só abranger duas linhas de cada vez. Não comecem logo a tentar abranger o máximo de linhas possível. Mas à medida que vocês forem fazendo isto, vão ver que a vossa visão periférica vai aumentar. E se o que antes era difícil, que era ler blocos de notas de 6 palavras, agora já vai ser tudo muito mais fácil. E a ideia é exatamente essa, que seja uma coisa prazerosa, que seja feito, não nos cause ansiedade, nem nos dificulta. Como eu vi, numa fase inicial, este tipo de leitura, exigir-me maior concentração numa fase inicial e foco, implica sempre vão sentir-se um bocado mais cansados, vão sentir um bocadinho talvez dor de cabeça, quem se possa sentir assim mais cansado. É perfeitamente normal isto acontecer, não desistam, deitem um bocadinho mais de água nessa semente.
Mas vale a pena, e realmente consegue-se ler mais coisas em menos tempo.
O sexto exercício, eu recomendo usarem as apps que existem atualmente, okay, para o fazer. Porquê? É ler a toda a velocidade, ou seja, largar as amarras. É maratona. O objetivo não é compreensão aqui, está bem? Eu achei isto no início um bocado disparatado. O que é que vou estar a ler se não compreendo nada? Enfim, é mais eu. Foi aqui que eu na altura achei, pronto, aqui ele matou tudo. Mas fui depois, porque primeiro eu não sabia como é que ia ler a toda a velocidade, sendo eu, sem haver um controle. Não sei o que é ler a toda a velocidade, não sei. É olhar tudo de uma vez e um segundo e pronto, olha.
É que se não estás preocupado com a compreensão, como é que sabes que estás a ler?
Não, nem estou a falar da compreensão. Eu nem sei o que é ler rápido, porque alguém diz, leia a toda a velocidade. É o quê? É eu fazer assim de cima a baixo, abanar com a cabeça, pois. E não, está lido. É olhar assim para o centro e dizer, já li. Não. É mais fácil, eu aconselho-vos existem muitas apps, existe a Rocket Reader. Eu tenho uma atualmente no telemóvel que se chama, deixa-me cá ver que eu agora não me lembro, Reader Pro. São aplicações gratuitas e depois se formos a falar de aplicações que são pagas, há muito boas aplicações. O Rocket Reader até se consegue adicionar os nossos próprios textos. O que é bom. E eles têm exercícios para trabalhar a visão periférica, têm vários tipos de exercícios que eu acho que pode-vos ajudar. Depois, eu escolheria sempre uma forma de leitura vertical, ou seja, nós escolhemos a velocidade e o texto vai passando, vai subindo à medida que nós vamos lendo. E o que é que o Rocket Reader, a versão gratuita, acho que vai até os 900 ou 1000, se não estou em erro.
Isso é tipo um jogo?
Não, não é um jogo, mas isto são exercícios. E os jogos são exercícios, no fundo.
Estava a perguntar se era a espécie de jogo, não, de estar não. Pontuação, de...
Há pontuações que eles, pois, no fundo, avaliam ou tentam... E depois às vezes até fazem perguntas para avaliar a tua compreensão, mas a ideia é essencialmente esta. Quando for para ler a toda a velocidade, eu, por exemplo, no Rocket Reader, eu por exemplo, metia, era o máximo, que era as 1000, e depois o texto realmente passa muito rápido. E é engraçado que numa fase inicial vocês vão ficar um bocadinho...
Abananados.
A segunda vez, talvez... Terceira, já começou a conseguir a ver algumas frases. E depois a parte gira é quando vocês de repente passam dos 900 ou dos 1000 e decidem reduzir para os 700. E de repente parece que o texto vai muito lento. Depois, passamos para os exercícios seguintes. E vamos para o sétimo exercício. No fundo, aqui é importante fazer estas três séries de um minuto de leitura e depois com uma pausa de 30 segundos entre cada uma. A leitura deve ser a toda a velocidade, sem necessidade da compreensão. Mas depois, o sétimo exercício é fazer exatamente o mesmo, já tentando compreender. Como óbvio, não vão ter compreensão total, vão ter compreensão de 50%, mas não há grande problema. Fazem uma passagem. E depois começam a reduzir gradualmente até vocês começarem a compreender aquilo que lá está. não há velocidade correta até onde podem baixar, mas também se sentirem confortáveis, podem aumentar essa velocidade. Mais uma vez, só três séries, essencialmente de um minuto, com uma pausa de 30 segundos. De facto, no início é muito exigente em termos mentais, mas depois, e há algum cansaço mental, mas depois vocês começam a ver que a coisa é melhor. O oitavo são exercícios essencialmente de visão periférica. E o nono exercício, no fundo, aqui já são exercícios um bocadinho diferentes, em que no fundo é para, quando nós chegamos a uma altura em que estamos a ler duas frases quase ao mesmo tempo, duas linhas ao mesmo tempo.
Tipo um músico, isso para os músicos deve ser mais fácil.
É um bocadinho isso, os músicos, especialmente os pianistas e os guitarristas fazem isso. Os músicos de instrumentos melódicos não fazem necessariamente isso.
Eu referi-me sim a
pianistas. Sim, mas aos pianistas e eles fazem exatamente isso, fazem um bocadinho, leem as duas mãos ao mesmo tempo. No fundo, este depois é um exercício que eu já vos vou mostrar. A ideia é olhar para o número imediatamente abaixo, enquanto nós estamos a olhar mentalmente, vermos o de cima, que está aqui.
Sim.
E depois descemos e fazemos isto. A ideia é, essencialmente, nossos olhos estarem a olharem para uma coisa e a nossa cabeça estar a ler outra. No fundo, é quase aqueles exercícios de quando aparece um objeto de cor vermelha, mas que o que lá está é verde. E a ideia é lermos o verde, mas dizer que o cor é vermelha. Pronto, é um bocadinho semelhante este tipo de exercício. O exercício 10, no fundo, pois é um bocadinho alargar a visão e aumentar o número de dígitos, no fundo é para aumentar depois a complexidade e o número de linhas que nós vamos lendo. Eu não vou estar a falar muito sobre estes 12 exercícios, porque aqui eu acho que se vocês aumentarem a vossa... Se qualquer pessoa me disser, olha, já aumentei a minha velocidade para o dobro...
Sim, acho que mesmo que seja só com os primeiros exercícios.
Eu acho que o nosso objetivo está cumprido e a semente começa a germinar. O resto, acho que depois... parte da motivação de cada um e as pessoas irem por sua própria iniciativa.
O resto é mais tipo atletas olímpicos.
Não necessariamente, não necessariamente. Eu acho que dependendo daquilo que as pessoas querem, ou seja, necessitam ou para a sua atividade profissional ou para a sua atividade lúdica. Imagina alguém que, pronto, eu leio nas férias, leio 2, 3 livros. Quero ler 5, ou 6, ou 7, ou 8.
Dizem que não têm muito tempo para ler.
Exatamente.
Mas assim conseguiam ler um pouco, têm mais.
Exatamente. Eu posso-vos dizer que eu nunca fui um grande fã de leitura... Nunca fui um grande fã dos livros. E foi com este sistema de leitura que me fez voltar aos livros e agora leio livros com muita frequência. Tenho o meu Kindle completamente cheio. E quase todos os cheio, mas a maior parte dos livros já todos lidos.
Isso é importante.
É importante. Não... E os livros que lá estão em casa também estão quase todos lidos. Há um ou outro que ainda têm que terminar. Mas isto para vos dizer que é importante este tipo de ferramentas. É uma ferramenta. O meu conselho é procurem, interessem-se, vão investigar. E vão ver que vão ganhar aqui um gosto para aqueles que não gostam de leitura, que se calhar não desconheciam, e é uma forma engraçada. Para aqueles que já gostam de ler, podem de facto ter um gosto de completamente diferente e ter aquele vídeo mental sem grandes distrações. E pronto, era isso.
Eu acho absolutamente fantástico. Até porque eu estavas a falar agora estas mensagens finais e eu já estava a tentar ver aqui, olha, isto é aplicável na nossa vida profissional, porque podemos aprender mais sobre a nossa área de especialidade, é aplicável na nossa vida pessoal, porque podemos ler mais daquilo que nos interessa ler, e isso dá-nos criatividade, dá-nos liberdade de pensamento, e por isso só traz benefícios. Acho que é um pouco assustador de quem está a ouvir isto pela primeira vez, começar a perceber a complexidade, não é? Com que os exercícios vão aumentando o nível de dificuldade, mas pelo menos o facto de ter feito o primeiro e de já ter visto o progresso, isso deixa a semente. Por isso, acho que este episódio vai ser muito giro para quem tem este...
É giríssimo. Acho que as pessoas se começarem a experimentar e se de facto começarem a sentir o aparecimento do vídeo mental ou da fotografia...
E aumentar a compreensão também.
E aumentar a compreensão. Vão notar e vão de facto ficar agradados. Agora, numa fase inicial pode ser exigente. Sim. E pode ser mais difícil. Mas hoje em dia, digo-vos, o conceito de leitura ultra rápida está mais do que disseminado. Há vários podcasts na internet, há vários no YouTube. Todos eles explicam como é que se deve fazê-lo. É ir à procura.
É isso mesmo. Otávio, muito obrigada por esta mini aula, um workshop quase, um podshop de leitura ultra rápida. É muito valor concentrado. Espero que as pessoas que nos estão a ouvir tenham gostado, tenham ficado com curiosidade. Partilhem connosco os vossos resultados, mandem mensagem privada no Instagram, no Facebook, por e-mail, no site, como acharem melhor. Mas partilhem, pelo menos quem fez o exercício, acho que é muito, muito giro. E resta-me agradecer-te mais uma vez pela tua generosidade, partilhares connosco também as tuas técnicas. Sabes que há muitas pessoas que eu sem conseguir, deixa-me guardar para mim que este é o meu truque, este é o meu segredo. Ou para mim, depois brilham, não é? Porque fazem este trabalho de casa. E eu adoro que quem tem esta humildade de partilhar, porque é isso que para mim traz valor no podcast, a partilha dos bastidores. Se eu consegui, resultou, porque não? Partilho, pode ser que inspire outras pessoas.
Eu mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Cá estou uma segunda vez, porque de facto acho que o que o Bela Questão faz, olha, é serviço público e de facto...
Obrigada.
E acho que aprendemos e aqui estamos a aprender, no fundo somos nós os nossos próprios professores e os nossos ouvintes são os nossos alunos. E o que é giro é, a mim, eu sempre, mais uma vez frisando aquela história dos tutores, eu sou uma pessoa que preciso sempre de ter alguém que me diga, faz isto desta forma ou daquela forma, porque de facto há passos que evito, ou erros que evito cometer. Não há problema em cometer erros, mas erros custam tempo. O tempo é precioso e cá estamos a falar de velocidade novamente, não é? É importante é que eu possa, pelo menos, o que eu fiz ou este trabalho que eu fiz foi algo que eu fui lendo, foi tendo esta, para além da motivação, tinha de facto muito conhecimento sobre as diferentes áreas, conhecimento sobre a leitura rápida, mas não tinha um método. E não existindo um método é difícil às vezes de se conseguir avançar. E acho que consegui fazer isto com isto e venho trazer exatamente isto às pessoas que possam eventualmente estar motivadas. Eu acho que aqui mais uma vez, e já falámos disso da primeira vez, motivação e o interesse genuíno, mas a motivação é o mais importante. Podem ir começar a ler se calhar se despertou a curiosidade ou não, mas garanto-vos que este é um bom método. Este livro ou os cursos que ele tem não são a preços muito baratos, mas garanto-vos que eles também podem ser autodidatas e aprender com o que aqui está e com o que está no YouTube. O Limitless do Jimmy Quick também é bom, tem uma forma mais holística, fala também de formas de meditação, formas Sim. de foco, formas de, no fundo, como podemos trabalhar um bocadinho de... Ele fala muito do flow. O flow, no fundo, ele, por exemplo, é giro, só para terminar. O flow é, no fundo, é que tudo aquilo que nós estamos em, é quando nós pomos o carro de manhã a trabalhar e deixamos um bocadinho para ele aquecer. E depois ele, de facto, está pronto para trabalhar. Ele fala até dos morning routines, ou seja, rotinas diárias que se deve ter logo de manhã para pôr o nosso motor a funcionar e entrarmos naquele ciclo. No fundo, isto chama-se é mental training. Não é nada mais do que isso, e até estamos a falar novamente de inteligência emocional e mental training, no fundo é o que este podcast, fala muito sobre nos diferentes episódios, e pronto, é isso.
Muito obrigada mais uma vez, e é só para fechar, o Otávio traz, e o que eu acho que também acaba por dar mais importância a este episódio, é o facto de pôres em prática, já o fazes há muitos anos, e és a prova viva de que funciona.
Calma,
e...
que ninguém cronometrou.
Realmente. Ora bem, ninguém cronometrou. Mas é uma inspiração conhecermos alguém que põe em prática e não vem só falar da teoria. E é isso que eu mais admiro nas pessoas e que me fascina depois também em trazer aqui ao Bela Questão. Por isso, obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui até ao final. Espero que tenham gostado. Deem o vosso feedback. E já sabem, quanto a nós, vemo-nos, ou melhor, ouvimo-nos no próximo episódio. Até breve! Sentido da vida, uma mente retorcida. Eu vou conseguir, senhor.